Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo distribuindo mais um código de 3 meses do Todoist Premium para um de vocês. Dessa vez, o presente veio do nosso ouvinte Thiago Lopes e o esquema é o mesmo de sempre. Anota aqui a primeira letra, que é a letra L, de Loop Matinal, e o resto eu publico hoje à tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Então já deixa aí a letra L anotada, já pega o link do lugar certo para resgatar o código aqui na descrição e boa sorte para vocês! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Ticketmaster, que anunciou ontem que vai lançar um aplicativo para substituir o ingresso tradicional. Esse app foi feito em parceria com a empresa Listener, que é especializada em transferência de dados por ondas sonoras, e essencialmente o que a Ticketmaster quer fazer aqui é usar uma tecnologia proprietária para substituir os QR codes, NFC e outras formas de validação de ingresso que já existem. O plano é equipar as arenas e casas de show com sensores que vão ficar escutando esses sinais sonoros emitidos pelo app e aí eles já vão validar a entrada da galera e até rastrear a localização de todo mundo automaticamente. De quebra, a Ticketmaster disse que espera conseguir combater o mercado de revenda de ingressos, já que no momento da compra o bilhete vai ficar associado não só à conta de quem comprou, mas também ao aparelho celular da pessoa. E enquanto isso, lá no Oriente Médio, alguns aeroportos foram autorizados a voltar a deixar o pessoal embarcar com laptops em voos indo para os Estados Unidos. A partir de agora, nos voos saindo dos aeroportos de Abu Dhabi, Dubai e Istambul, e também todos os voos da Turkish, o pessoal vai poder embarcar com eletrônicos grandes normalmente, graças a um trabalho em conjunto que essa galera fez com o Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos. E já que o assunto é confusão internacional, deixa eu falar sobre o ransomware Petya. Desde o início dessa história toda, os responsáveis pelo ataque ainda não tinham se pronunciado, né? Não tinham falado nada, mas eis que agora parece que eles resolveram se manifestar. Eles publicaram um texto dizendo que se eles receberem 100 bitcoins, que dá a coisa ali de US$250 mil, eles vão liberar as chaves que removem a criptografia dos arquivos de todo mundo que foi atacado. Para provar que de fato eles são os autores do Petya, junto da mensagem que eles incluíram um arquivo criptografado com as chaves do malware, o que é tipo uma impressão digital que só os autores da coisa toda teriam como fornecer. Ninguém sabe exatamente o que levou os hackers a publicarem essa mensagem e o pessoal tá falando que pode ser porque ninguém pagou o resgate inicial ou então que isso é mais um jeito do governo russo tentar fingir que não tem nada a ver com o papo. Seja como for, fato é que agora eles abriram caminho para essa possível solução e recuperação dos arquivos e o negócio vai ser esperar para ver se as pessoas vão pagar por esse novo resgate. E enquanto isso, nos bastidores do mercado de tecnologia, ontem a Nokia e a Xiaomi anunciaram que vão estabelecer uma parceria para compartilhar patentes e propriedades intelectuais. Por conta disso, agora as duas empresas vão conseguir economizar muitos milhões de dólares em pagamentos de royalties todos os anos, e de quebra elas estão dando um bom exemplo para o mercado que está cada vez mais enroscado com processos de quebra de patentes. Ainda sobre o mercado de informações de bastidores, ontem pintou uma outra parceria bacana entre mais de 50 empresas e o Baidu, que é tipo o Google lá da China. Essa parceria é para o projeto Apollo de carros autônomos da Baidu e dentre os novos parceiros estão a Ford, a Intel, a Microsoft e a Nvidia. Essencialmente, o projeto Apollo quer se tornar uma espécie de Android do setor de carros autoguiados, ou seja, um sistema operacional em que teoria vai funcionar em diversos carros diferentes. E comentando a novidade, o diretor de operações do Baidu disse que apesar do projeto ter começado lá na empresa dele, o Apollo vai pertencer a todas as empresas envolvidas quando ele finalmente for lançado, pelo menos em teoria, lá para 2020. E já que o assunto é carro, deixa eu comentar rapidinho que a Volvo anunciou que dentro de no máximo 2 anos ela não quer mais lançar carros movidos só a motores com combustão interna. A montadora disse que o objetivo dela é, a partir de 2019, ela só lançar carros elétricos ou no máximo carros híbridos e que eles esperam vender pelo menos 1 milhão de automóveis assim até o ano 2025. Ainda sobre o setor automotivo, ontem pintou uma má notícia para a Tesla. Apareceu lá no jornal The Guardian uma matéria que diz que a fábrica da montadora lá em Fremont é um ambiente bem hostil para mulheres. A matéria diz que as mulheres que trabalham por lá sofrem assédios verbais constantes, tanto dos diretores e engenheiros da empresa, quanto dos outros funcionários que desempenham outras funções. Para piorar, a matéria conta o caso de uma engenheira que reclamou no RH que estava recebendo menos do que os homens e que ela e que outras funcionárias também tinham tido promoções negadas. Depois da área de RH não ter feito nada a respeito, ela resolveu fazer essas acusações publicamente e acabou sendo demitida. E agora ela está processando a Tesla num caso que deve passar a receber bastante atenção de agora em diante. Ontem, a Amazon confirmou alguns dados de uso do Amazon Echo que tinham sido publicados dia desses pelo Instituto de Pesquisa VoiceBot. A empresa disse que hoje a plataforma de funções complementares da Alexa já conta com mais de 15 mil apps, o que é 50% a mais do que eles tinham registrado em fevereiro e 3 vezes mais do que tinha em setembro do ano passado. Além disso, a Amazon confirmou que só no mês de junho o volume de novas habilidades da Alexa aumentou 25%, o que é bem diferente do que está acontecendo no resto desse mercado. Enquanto a Alexa tem esses 15 mil apps complementares, hoje os apps do Google Assistant não passam de 380, enquanto os complementos da Cortana são só 65. E ainda sobre esse mercado, ontem o Alibaba, ou o Alibaba, né, tipo o Amazon lá da China, lançou a própria caixa de som conectada, com assistente virtual embutido. O nome desse produto é Tmall Genie X1 e ele vai custar o equivalente a $73, que é bem mais barato que as soluções de todos os players desse mercado. E já que o assunto é notícia da China, ontem a Reuters publicou uma matéria com uma história meio estranha. Eles disseram que o governo chinês está colocando em prática uma espécie de política de censura para 100% dos conteúdos audiovisuais que forem publicados na internet de lá. Essencialmente, o governo vai colocar 2 auditores para checar todos os documentários, curtas, animações e até transmissões esportivas para garantir que eles promovam o que eles chamaram de valores básicos do socialismo. Tudo o que for tido como inapropriado por esses 2 auditores vai ser tirado do ar ou muitas vezes não vai nem chegar a ver a luz do dia. Enquanto isso, lá no Snapchat, ontem pintaram algumas novidades bacanas para quem usa a plataforma. Agora, finalmente, dá para incluir links nos snaps ali na hora de publicar e pintaram 2 recursos divertidos, que são de edição do fundo de uma imagem e o de alteração da voz de um vídeo. O recurso de edição do fundo da imagem deixa o pessoal escolher que partes da foto devem ser mantidas e aí o resto pode ser trocado por diferentes backgrounds que o app disponibiliza. Já o recurso de modificação da voz aplica uns filtros que deixam a pessoa com voz robotizada ou voz de gatinho, por exemplo, e a novidade já tá aparecendo pra galera, tanto no iOS quanto pra Android. Ainda sobre apps sociais, ontem o The Verge disse que o Facebook tá pra lançar um concorrente do House Party, que, pra quem não se lembra, é uma espécie de plataforma de videoconferências divertidas para ligações entre 2 ou mais amigos. A matéria comenta que essa cópia que o Facebook vai fazer pode se chamar Bonfire, que é o nome daquela fogueira, né, em inglês, que o pessoal faz ali pra ficar conversando em volta. Eles disseram que o lançamento está previsto para o final desse ano. E agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que liberou ontem, tanto para Android quanto para iOS, a possibilidade do pessoal mandar e receber arquivos com qualquer extensão e de qualquer tipo. Agora, ali na hora de anexar um documento para mandar, você consegue enviar qualquer coisa, desde que o arquivo tenha no máximo 100 MB, o que inclui fotos e vídeos, que se forem transferidos desse jeito, chegam lá do outro lado, sem nenhuma compressão. Enquanto isso, lá na Apple, ontem ela liberou uma nova leva de betas públicos e para os desenvolvedores do iOS 10.3.3, macOS 10.12.6 e tvOS 10.12.2. Ontem também sobre a Apple, a Anatel homologou a versão Wi-Fi do iPad Pro de 10,5 polegadas aqui no Brasil. Nos próximos dias é bem capaz de sair a homologação do modelo que aceita o chip de dados também e aí a Apple vai estar liberada para começar a vender esses aparelhos por aqui. E por último, hoje eu vou falar sobre o Mercado Livre, que anunciou ontem que resolveu proibir os anúncios do Nintendo Switch ou de jogos e acessórios que tenham a ver com esse console. Comentando a decisão, o Mercado Livre disse que se viu obrigado a fazer isso para cumprir a lei brasileira, porque como o Switch não é vendido oficialmente por aqui, não tem nenhuma autorização, homologação ou regulamentação legal para o comércio dele no país. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Deixa eu falar sobre o ransom... Que a Volvo anunciou que dentro de... O lançamento desse app está previsto por quarto trimestre.